Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, 25 de outubro, e a gente tem aqui várias informações para compartilhar com você no Bom Dia Agronegócio. Eu sou Letícia Guimarães. Vocês estão mais acostumados a conversar comigo pelo chat, na interação ali, então, no bate-papo durante o programa, enquanto a Carlinha está aqui apresentando. Mas Dona Carla Mendes está de férias, finalmente. Carla Mendes tirou um tempinho para descansar. Então, por enquanto, eu estou aqui de frente para a câmera com vocês, mas não é porque eu estou aqui nessa cadeira, não, que é para vocês ficarem quietinhos no chat. Quero todo mundo comentando, quero saber de onde vocês estão falando, de onde vocês acompanham o Bom Dia Agronegócio, cidade e estado. Contem também como é que estão as condições de clima por aí, porque teve rebuliço, né, de ciclone extratropical chegando no Brasil ontem. A gente ainda vê os efeitos hoje. Vamos destrinchar um pouco mais desse assunto daqui a pouquinho. Mas é isso, comentem aqui no chat de onde vocês estão acompanhando o programa, condições de clima, como é que estão os trabalhos de plantio aí para quem está plantando soja. Vamos aí então trazendo essas informações e a gente vai carregando esse bate-papo mais para o final do programa, tá certo? E a gente tem os nossos destaques do dia. Vamos lá então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da China se encaminhando para uma colheita recorde de grãos nesse ano de 2024. Vamos falar do clima, então. A gente teve ali tempestades provocadas por um ciclone. A gente ainda tem o risco de tempo severo, ainda isolado nessa sexta-feira para algumas regiões do país. Vamos trazer essas informações também a respeito do clima. Temos aí exportações de milho dos Estados Unidos registrando máximas em vários anos, mesmo sem a China estando sem estar atuando muito nessas compras. Temos informações também sobre o mercado do frango, a competitividade crescendo frente à carne bovina, também pudera, né? A arroba do boi gordo ali disparando nos preços. A gente também traz essas informações. E a suinocultura independente, a gente vê os preços da carne suína, mesmo a gente vendo o mês chegando no final. A gente sabe que todo fim de mês, né, as condições ali do consumidor, elas acabam ficando um pouco mais restritas, o poder de compra. Então a gente também vê esses preços se sustentando de maneira atípica, mesmo sendo final de mês. E claro, né, de fato, para começar, para dar andamento ao nosso programa, a gente vai para a nossa rodada de preços. Mas antes, eu quero dizer para você que é aqui no Bom Dia Agronegócio que você começa então a receber as informações para tomar as melhores decisões para o seu dia e os seus negócios. Vamos, portanto, à nossa rodada de preços. Eu estou aqui, então, até dando uma atualizada na tela para a gente ter aqui as informações fresquinhas para vocês. Vamos lá, então, soja em Chicago. Tem uma leve queda de 0,97%, valendo 9 dólares e 88 centes por bushel. O milho também tem queda de 0,74%, cotado a 4 dólares e 17 centes por bushel. Trigo também, trigo cai um pouco mais, 1,19%, com cotação de 5 dólares e 74 centes por bushel. Quando a gente olha para o café, a gente vê uma tímida alta de 0,11%, com o valor de 245 centes, de 2,45 centes por libra-peso, perdão. O açúcar também caminha em campo negativo, assim como as outras commodities, né? Exceto o café, tem uma queda de 0,54%. Algodão também cai 0,35% nesta manhã de sexta-feira, dia 25 de outubro. E quando a gente passa a olhar para as outras commodities, né, as commodities metálicas e commodities energéticas, também estou atualizando a página aqui, porque, claro, a gente gosta de trazer as informações fresquinhas e atualizadas para vocês. O petróleo WTI caminha em campo positivo, com alta de 0,40%, valendo 70 dólares e 60 centes por bushel não, por barril. Aí, eu estava falando de grãos e a gente agora passa a falar de petróleo, não é mais bushel, é barril, Letícia. Então, aqui ó, o Brent também caminha em campo positivo com uma alta similar à do WTI, WTI subindo 0,41, o Brent subindo 0,40, valendo 74 dólares e 78 centes por barril. O ouro caminha em campo negativo, tem queda de 14,5%. A prata também cai nesse momento, 0,45%. O cobre tem uma queda um pouquinho mais tímida neste momento. E assim a gente vai seguindo então com as nossas informações. A gente tem aqui dados então da Agriinvest Commodities, uma análise matinal do Eduardo Vanin, que está sempre às segundas-feiras aqui com a gente. E a gente também sempre traz também a análise que ele sempre inicia o dia na Agriinvest Commodities. Então é o seguinte: a gente tem a semana foi dos óleos vegetais e do milho. Então vejam só o que diz o Vanin. O óleo de palma liderou o movimento, puxando os futuros na China e o flat price do óleo de soja na Argentina. Na semana, o óleo de palma na Malásia teve alta de 8% e no mês de 13%. Na China, os futuros do óleo de palma têm alta de 6,3% na semana e os futuros do óleo de colza têm alta de 3%. É um mix de aumento do consumo do óleo de palma na Indonésia e a restrição da oferta interna de óleos na China. Está relacionado, então, também com as tarifas no Canadá, para quem ainda não acompanhou. A Índia comprou muito óleo de palma e óleo de soja em antecipações dos festivais religiosos lá no país. O flat price do óleo na Argentina subiu mais de 100 dólares por tonelada no mês, colocando então o óleo americano no jogo, né? Tornando o óleo americano mais competitivo neste caso. Na semana do dia 17, as vendas semanais nos Estados Unidos bateram a expectativa de 30 mil toneladas, com destaque para o México, América Central, então, nas compras. O óleo de soja nos Estados Unidos está calculando para a Ásia o que é esperado, não porque a Argentina ficou mais cara, mas porque o basis no interior dos Estados Unidos estão muito baixos. Então, a gente tem aí essa questão da competitividade entre Argentina e Estados Unidos. O mercado do milho também é destaque na manhã desta sexta-feira na Agriinvest Commodities, e a análise do Vanin diz o seguinte: o mercado do milho tem esse destaque. As estimativas de vendas de milho nos Estados Unidos na semana do dia 17 variavam entre 2,7 milhões e 4,1 milhões de toneladas, somando ambas as safras. Realmente grande, segundo o Vanin, esses dados. As vendas bateram a banda de cima das estimativas. Todos compraram: México, América Central, Ásia, grandes vendas para destinos desconhecidos, provavelmente Europa. E Eduardo Vanin ainda aposta aí de que essas compras tenham ido destinadas à Espanha. Então a gente tem essa situação nesse momento. Então, os óleos vegetais e o milho sendo grande destaque no mercado nessa semana como um todo, mas principalmente trazidos pelo Vanin nesta sexta-feira, dia 25 de outubro. São 8 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Vamos aos nossos destaques da manhã, as nossas notícias. E a gente começa trazendo uma informação vinda da Reuters, agência internacional de notícias, de que a China se encaminha para uma colheita recorde de grãos nesse ano de 2024 de 700 milhões de toneladas. E vamos destrinchar, portanto, juntos essa informação por aqui. A produção de grãos na China, ela deve ultrapassar, segundo a Reuters, o recorde de 700 milhões de toneladas métricas esse ano, disse, portanto, uma fonte do Ministério da Agricultura chinês nesta sexta-feira à reportagem da Reuters. E esse ministério, ele pede esforços contínuos para garantir um fornecimento estável no país. Esse número de 700 milhões de toneladas de grãos, ele é 0,7% maior do que a safra 2023 na China, que foi de 695,41 milhões de toneladas, segundo, portanto, o Escritório Nacional de Estatísticas da China. A China é altamente dependente das importações do Brasil e dos Estados Unidos para de grãos, né? Quando a gente fala das importações, para alimentar uma população de 1,4 bilhão de pessoas, e é o maior produtor de grãos do mundo e está intensificando os seus investimentos em máquinas agrícolas, tecnologia de sementes, e tudo isso nos últimos anos para chegar num ponto que é crucial na política chinesa, na política de Xi Jinping, que é garantir a segurança alimentar. Isso a gente sempre comenta aqui no Notícias Agrícolas. A Carlinha sempre traz muito esse ponto para a gente aqui no Bom Dia Agronegócio, de que a política zero, a política base na China é garantir a segurança alimentar, porque uma população sem acesso a alimentos é uma população ali que é muito fácil de causar alguma disrupção, alguma revolta e que ameace, então, posições políticas. E é claro, é tudo o que um governo como o governo de Xi Jinping não quer. Então, a gente sabe que por lá eles têm estoques de grãos, têm estoques estatais de proteínas animais. Então, é tudo para garantir a segurança alimentar. Então, vejam só, a gente tem o vice-ministro da Agricultura e de Assuntos Rurais da China em entrevista à Reuters, numa coletiva em Pequim, disse o seguinte: a produção de grãos na China permaneceu estável por 9 anos consecutivos e em mais de 1,3 trilhão de yuan, né? A moeda por lá. E esse ano a previsão é de que ultrapasse 1,4 trilhão de yuan pela primeira vez. Os volumes citados, então, equivalem. Perdão, eu cometi um equívoco aqui. Yuan é a unidade de medida que eles estão usando lá na China. Então, esse aumento, né, citado é o volume, que equivale, então, ao ano passado de 2023, 650 milhões de toneladas, e esse ano, 700 milhões de toneladas de grãos. Os estoques de soja ainda dependem das importações e o plantio de milho ainda está aquém da necessidade, acrescentou, portanto, o vice-ministro da Agricultura chinesa. A oferta e a demanda nacional de alimentos estão em um equilíbrio apertado, sem mudanças substanciais. Portanto, os esforços para garantir o fornecimento estável e seguro de grãos não podem ser negligenciados. Então, a gente tem todo esse esforço da China, e vamos lembrar que a China, nesse esforço de garantir a segurança alimentar, a gente viu ali em meados de 2018, a China, que é o principal produtor e o principal consumidor de carne suína, teve o seu rebanho de suínos diminuído à metade por causa da peste suína africana. E a gente viu ali, apesar de ter necessitado por um grande período de tempo de importações massivas de carne suína, inclusive aqui do Brasil, causou globalmente uma disrupção, né, uma mudança global no comércio de proteínas animais, e logo veio se recuperando na produção de carne suína, apostando na tecnificação. Agora a gente vê isso acontecendo no mercado de grãos, a China tentando então se tornar ali mais autossuficiente para garantir justamente a segurança alimentar. Agora a gente vira um pouco a nossa chavinha, vamos falar um pouco sobre clima. A gente teve aí na tarde de ontem, de quinta-feira, a passagem de um ciclone extratropical que causou muitos estragos, principalmente nos estados do sul e sudeste do país. A gente vai ampliar isso, inclusive hoje, no Notícias Agrícolas. Sexta-feira, a gente sempre tem um boletim com um meteorologista para trazer, portanto, as condições de clima, mas a gente antecipa aqui, estou com informações da Metsul. A gente tem, olha só, uma condição. Vamos trazer para vocês aqui onde ainda há chance de riscos, então, de vendavais aqui no Brasil. Olha só o que diz a Metsul. Estados do Sul e Sudeste enfrentaram essa onda de tempestades durante quinta e enfrentam ainda nesta sexta-feira, ainda durante a madrugada, a gente viu muita coisa acontecer. Com instabilidade intensa associada à formação de um ciclone extratropical no Uruguai, que acabou então determinando uma queda acentuada da pressão atmosférica em vários estados, criando essas condições de tempo mais severo. No sul do Brasil, vendavais com rajadas intensas causaram estragos nos três estados do sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, especialmente em municípios do Rio Grande do Sul e Paraná. Milhões de pessoas ficaram sem luz em algum momento do dia e ainda estão com o serviço interrompido, enquanto as concessionárias ainda trabalham no restabelecimento do serviço. Informações que partem da Metsul, portanto. No sudeste do Brasil, os temporais com chuva fortes e vendavais atingiram igualmente várias cidades. O pior foi no Rio de Janeiro, onde a tempestade deixou, por enquanto, né, a gente ainda tem atualizações acontecendo a todo momento, né? Não só no Rio de Janeiro, mas a gente teve também vítimas aqui em São Paulo. Mas a Metsul traz, especialmente no Rio de Janeiro, 3 mortos pelo desabamento de um muro em uma obra de uma empresa local de saneamento. E eu falo isso a respeito das atualizações, porque inclusive aqui em Campinas, né, onde a gente está aqui em Valinhos, Campinas, a cidade vizinha, onde a gente está localizado, uma pessoa morreu arrastada, né, por uma enxurrada, foi aí levada por um córrego e acabou falecendo. A gente tem mais um desaparecido por aqui. Então, condições bastante severas de climas, e a Metsul continua, né, que segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a passagem da linha de instabilidade associada à formação do ciclone trouxe rajadas de vento para o sul do Brasil de cerca de 122 km por hora, vento muito forte. A gente tem no interior do estado de São Paulo, o vento chegou a 126 km por hora em Ourinhos, Rio de Janeiro. O vento no Aeroporto Internacional do Galeão registrou rajadas então de 87 km por hora. Então, o que que acontece hoje na sexta-feira, segundo a Metsul? Vamos lá destrinchar as informações. O ciclone extratropical que se formou no Uruguai, ele está ali no começo dessa sexta-feira já sobre o Oceano Atlântico. Na manhã dessa sexta, o sistema vai estar nas coordenadas de 44 graus a oeste e de 39 graus a sul, cerca ali, perdão, de 700 km a sudeste do Chuí, em mar aberto. Então, a gente vê agora. Vejam só, associados ao ciclone extratropical, uma frente fria se estende pelo Oceano Atlântico e alcança a costa sudeste do Brasil. Por isso, embora o tempo não fique firme e ainda chova hoje na sexta-feira em pontos do sul do país, o risco do tempo severo ele é mais baixo nessa sexta-feira no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e na maior parte do Paraná. Ou seja, chove, mas não vai ter todo aquele estrago que a gente viu ontem na quinta-feira. A frente fria na costa canaliza uma umidade da Amazônia entre o centro-oeste e o sudeste do Brasil, o que faz com que essas duas regiões tenham maior risco de chuva localmente forte e temporais isolados no decorrer dessa sexta-feira. Então, a Metsul, ela reforça e enfatiza que o cenário para o dia de hoje, dessa sexta-feira, dia 25 de outubro, ele é de menor risco que o de ontem. Agora a gente muda de assunto novamente. Vamos falar um pouquinho sobre as exportações de milho nos Estados Unidos, que registraram a máxima em vários anos. A gente tem também aqui informações da agência Reuters Internacional. E vejam só, exportadores dos Estados Unidos venderam na semana passada volumes anormalmente grandes de milho, o que antes só era possível ser visto quando a China estava mais ativa no mercado. Mas a China, ela esteve ausente dessa vez e as intenções de importações permanecem obscuras, por enquanto, segundo as informações da Reuters. No entanto, a recente onda de vendas de exportação reflete o fornecimento abundante e barato de milho nos Estados Unidos, que deve ajudar então o país norte-americano a manter facilmente o seu título de maior exportador nesse ciclo 24-25. Na semana encerrada no dia 17 de outubro, as vendas de exportação de milho nos Estados Unidos totalizaram impressionantes 4,18 milhões de toneladas métricas. Isso significa 164,7 milhões de bushels, superando ligeiramente todas as estimativas comerciais. Nas últimas 2 décadas, apenas 4 outras semanas apresentaram totais maiores e todas elas foram no início de 2021. Isso segue uma tendência, então, para os exportadores de milho nos Estados Unidos, de que em 2024 enviaram pouco menos de 3 milhões de toneladas para a China, né, o que representa uma queda em relação ao ciclo 2020-2021. O que a Reuters traz para a gente é o seguinte: as vendas de exportação de milho dos Estados Unidos para destinos desconhecidos, que são aqueles reportes que o USDA, ou USDA, né, o Departamento Norte-Americano de Agricultura dos Estados Unidos, sempre trazem relatórios para a gente. Então, essas vendas para destinos desconhecidos aumentaram nas últimas 2 semanas, causando especulações de que a China poderia estar comprando sem ser notada. Será? Isso aí a gente vai verificar nos próximos dias. As vendas de milho desconhecido atingiram as máximas históricas em 2020 e 2021, quando a China estava muito ativa no mercado norte-americano. Em teoria, a compra chinesa não pode ser descartada, mas as reservas desconhecidas foram amplas em outros anos em que a China não foi um fator. E isso inclui 2016-2017, 2017-2018. Portanto, é mais seguro a gente concluir. Por enquanto, por hora, que as grandes vendas desconhecidas estão simplesmente sinalizando uma temporada abundante pela frente, potencialmente incluindo um interesse maior do que o normal, do que players não tradicionais como a China. Mudando de assunto novamente, vamos falar um pouquinho de carne de frango, informações que partem do CPEA. O que diz o CPEA nesse momento? Desculpa, gente, o ar-condicionado tá ligado, a garganta vai secando um pouquinho, eu vou pedir para o Renan, que está aqui me ancorando aqui, ó, desligar um pouco o ar-condicionado para poder falar um pouquinho melhor com vocês. Levantamentos do CPEA mostram que os preços médios da carne de frango estão avançando nesse mês de outubro frente ao mês anterior, enquanto os valores da carne bovina seguem em forte valorização, é o que eu venho trazendo para vocês por aqui. Inclusive, ontem, em entrevista com o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, a gente trouxe informações justamente sobre isso, que a gente vê as valorizações não só no estado de São Paulo, mas também em outros estados, em outras praças produtoras de carne bovina no país sendo valorizadas. Então, voltando à carne de frango, a gente vê a carne de frango sendo valorizada, e os valores da carne bovina também seguindo em valorizações, o da carne suína segue firme. Com isso, os pesquisadores do CPEA indicam que a competitividade da carne de frango tem crescido frente à do boi, mas diminuído em relação à carne suína. Na parcial do mês de outubro até o 23, o dia 23, segundo essas informações do CPEA, a carcaça casada bovina, ela está R$ 13,13 por quilo mais cara que o frango inteiro resfriado, aumentando em 20,3% frente à diferença registrada no mês de setembro, quando a gente fala em competitividade. Vale lembrar que a ampliação na diferença entre o preço desses produtos favorece a competitividade da carne de frango. Ainda segundo dados do CPEA, o quilo do frango inteiro resfriado é negociado atualmente a R$ 5,80 o quilo, abaixo do valor da carcaça especial suína, reduzindo em 3,6% a diferença que ainda era verificada em setembro desse ano. Nesse caso, a competitividade da carne avícola diminui frente à carne suína, à medida que o preço da proteína de frango vai se aproximando, vai se elevando e aumentando, então, a aproximação com a carne suína. E, inclusive, trazendo alguma informação da carne suína, eu estive na Pork Expo, né, que é uma grande feira falando exclusivamente sobre suinocultura em Foz do Iguaçu. No Notícias Agrícolas, você pode acessar na seção no menu Eventos, você vai ali ver Pork Expo 2024. E a gente tem uma informação, inclusive, bastante relevante em relação a essa proteína suinícola, que parte então do analista de mercado das safras e mercado Fernando Henrique Iglesias, de que até o final dessa década, ou seja, até ali a gente beirar 2030, o Brasil deve assumir a liderança nas exportações de carne suína. Hoje o Brasil é o quarto lugar, a gente está ali prestes a tomar o lugar do Canadá, que ocupa a terceira posição no ranking, tá certo? E agora a gente vai para a suinocultura independente, aproveitando esse gancho então que eu peguei falando das exportações de carne suína. A suinocultura independente, ela segue com preços bastante em alta, a gente está se encaminhando para o final do mês de outubro e ainda assim a gente vê as valorizações acontecendo nas bolsas de suínos que comercializam os animais no mercado independente. A gente vê há várias semanas, há pelo menos 10 semanas, mais ou menos aí, isso eu estou puxando pela minha memória, porque toda quinta-feira a gente traz aqui no Notícias Agrícolas esses preços na suinocultura independente. A gente vê a sustentação desses preços e agora, então, ontem, que foi dia 24, a gente está se aproximando do fim do mês, a gente ainda viu valorizações nos preços da bolsa. Olha só, São Paulo, o preço saiu de R$ 9,28 o quilo vivo para R$ 9,60. Minas Gerais, após 10 semanas, um preço estável em R$ 9 o quilo vivo do suíno lá em Minas, a gente viu uma alta chegando a R$ 9,30 o quilo vivo. Santa Catarina também teve aumento, o valor passou de R$ 8,81 o quilo vivo para R$ 8,96 o quilo vivo. E o que que traz essas altas, o que que elas trazem de fundamento? a gente tem uma oferta um pouco mais compassada, uma oferta mais enxuta de animais disponíveis para abate, animais prontos. Tem animais mais leves indo para abate, ou seja, né, com percentual, né, um peso menor, ou seja, que vai resultar num percentual menor de carne disponível e uma demanda bastante aquecida. E a gente não está só falando de demanda externa, que a carne suína está ali com um ritmo de exportação bastante acelerado. Inclusive, a gente sabe que a China costuma puxar bastante volume, principalmente nesse final, né, nesse último trimestre, em preparação ao Ano Novo Chinês, que acontece no começo do ano que vem, mas a gente tem uma demanda interna bastante responsiva, porque a alta no preço da carne bovina vai puxando as demais. Então a gente tem essa condição nesse momento. São 8 horas e 27 minutos, horário de Brasília. A gente vai falar com o Alexandre Velho no nosso quadro de entrevistas, ele que é presidente da Federarroz. A gente vai entender um pouquinho com ele a respeito de como estão as condições das lavouras por lá, questão de negociações, preços, acesso ao crédito. Já temos o Alexandre Velho por aqui, Renan? Ainda não temos o Alexandre Velho, mas então a gente vai trazendo outras informações para vocês aqui. Enquanto a gente falava sobre o clima, eu estou aqui com informações da Defesa Civil, ó, de Santa Catarina. A gente teve na quinta-feira, portanto, vamos só ampliar essas informações, né? No dia 24, essa frente fria que atingiu as regiões sul e sudeste do país, Santa Catarina, estragos em várias regiões do estado. Os ventos fortes acompanharam chuvas intensas e também granizo, provocando destelhamento, queda de árvores e galhos, além de interrupções no fornecimento de energia elétrica. O relatório emitido pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina pontuou municípios mais atingidos, como Ponte Alta, Planalto Serrano, que foram dos mais impactados, com até cerca de 200 residências destelhadas. E quando a gente olha para a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, a gente também tem vários alertas. Então, vocês aí que estão nos acompanhando, seja em qual estado vocês estiverem, se tem previsão de chuva e chuva forte, é uma recomendação que a gente sempre traz aqui no Notícias Agrícolas. Acessem. Temos o Alexandre Velho por aqui? Então, só concluindo por aqui, vocês aí que estão nos acompanhando, acessem o site da Defesa Civil do estado de vocês para entenderem quais são os alertas, quais são as zonas de risco e saberem então quais canais aí comunicar em caso de emergência. E a gente vai agora, portanto, para o nosso quadro de entrevistas. A gente conversa com o Alexandre Velho, que é presidente da Federarroz.
Bom dia.
Olá, Alexandre. Muito bom dia. Obrigada por nos atender aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversar com Notícias Agrícolas.
Eu é que agradeço e quero reforçar o pedido de quem está nos acompanhando aqui. Traga a sua pergunta aqui pelo chat. A gente está aqui com o Alexandre Velho, vocês aí que são parte da cadeia de produção de arroz aqui no Brasil. O Alexandre está aqui, a gente vai conversar um pouquinho. Então, tragam as suas dúvidas, mas sem esquecer de falar de qual município, qual estado vocês estão trazendo essas dúvidas para a gente trazer essas perguntas com mais assertividade para o Alexandre. Alexandre, eu queria começar perguntando para você como é que estão as condições das lavouras de arroz no Rio Grande do Sul, que representa aí a grande e a massiva produção de arroz do Brasil. Como é que a gente está vendo as lavouras neste momento?
Olha, Letícia, o plantio do arroz aqui no solo gaúcho avançou bastante. Nós já chegamos aí um pouco mais da metade, da área plantada. Algumas regiões atrasaram um pouco em função aí do excesso de chuvas no mês de setembro, que atrasou um pouco o preparo de solo, mas avançou bastante e nós vamos ficar certamente com a maior parte, pelo menos, da área do Rio Grande do Sul, área essa que deve crescer um pouco este ano, em torno de 5%, chegando próximo aí de 950 mil hectares. Nós devemos ter aí uma boa safra este ano, em função da previsão de menos chuva e mais sol neste verão.
E Alexandre, essa condição que a gente tem de algum atraso em algumas regiões determinadas aí, devido às chuvas intensas no mês de setembro, quais seriam essas regiões? Que a gente sabe que tem algumas divisões, se não me engano, são seis regiões, né, que são divididas aí na produção risícola do Rio Grande do Sul. Eu queria que você trouxesse para nós, então, quais regiões estão mais avançadas, quais estão um pouquinho mais atrasadas, por gentileza.
Correto. Nós temos a região mais adiantada, que é a fronteira oeste. Fronteira oeste deve estar hoje com algo em torno de 70% a 80% plantado. Por outro lado, a região central, que casualmente é aquela região que mais sofreu no ano passado com as enchentes, muitos problemas também, Letícia, de estrutura de lavoura, canais de irrigação que desmancharam aí. Com as cheias e também canais de drenagem sendo refeitos, e também a Zona Sul atrasou um pouco o início do plantio, em função de que choveu mais na Zona Sul do que na região da fronteira oeste. Mas a fronteira oeste, lembrando, representa bastante, pois planta aí em torno de 30% da área do Rio Grande do Sul. Nós temos seis regiões arrozeiras e a Zona Sul atrasou um pouco, mas a fronteira oeste largou na frente e já tem a maior parte plantada.
E Alexandre, eu queria saber também como é que estão os preços nesse momento, e principalmente como que esses preços podem ficar com esse aumento de área, que pode significar um aumento de oferta também. Queria que você trouxesse esses paralelos aqui para a nossa audiência.
Perfeito. Os preços estão estáveis do arroz aos produtores, também estão estáveis na ponta ao consumidor, com uma ligeira queda, inclusive nos últimos 30, 60 dias no preço lá no supermercado. E isso reflete, essa estabilidade reflete um andamento normal do mercado. É claro que nós temos uma preocupação com relação a dois fatores. Primeiro é de um ligeiro aumento do custo de produção para esta próxima safra, a safra 24-25, em função exatamente do que eu comentei antes, deste melhoria de estruturas e recomposição de estruturas de lavouras que nós estamos tendo que fazer. E preocupa um pouco, com relação ao ano que vem, o aumento generalizado em todo o Mercosul. Isso é reflexo, obviamente, de que finalmente o arroz superou o custo de produção nos últimos 2 anos, porque lembrando, Letícia, o arroz tem um custo de produção próximo de R$ 100 e nós vínhamos há muito tempo com preços não remuneradores, que estava desestimulando o plantio aqui no sul, que inclusive diminuiu de 1.200.000 hectares há 10 anos atrás para uma lavoura de 840 mil o ano passado. Tivemos uma leve recuperação este ano na área, algo em torno de 900 mil, e essa próxima safra, um aumento projetado, uma intenção de plantio 5% maior, ou seja, uma área em torno de 950 mil hectares. Nós precisamos estimular que esse produtor continue na atividade. E também trouxe um reflexo aí no aumento da área de arroz, a baixa no preço da soja, lembrando aí que metade dos produtores de arroz também plantam soja, que caiu bastante o preço e também teve muitos problemas para se colher na safra passada, em função exatamente do excesso de chuvas que nós tivemos no Rio Grande do Sul.
E Alexandre, ainda falando da questão de comercialização, questão de preços, eu estou dando uma olhada aqui no site do CEPEA, né, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que o preço ele está oscilando aí numa banda entre 117 e R$ 120 por saca, e que os agentes estão de olho num possível leilão, né, leilões de contratos de opção para julho do ano que vem. Como é que vocês aí do setor risícola gaúcho estão olhando para isso e para essa oscilação nessa banda de preço aí que parece que patina um pouco?
Olha, o contrato de opção, o nome já está falando, né? É uma opção de venda, ao ao governo se o preço chegar aí no preço do contrato de opção. O que ocorre é que este valor comentado pelo governo, que ele é baseado em cima do preço mínimo do arroz, que é muito baixo hoje, R$ 63 é o preço mínimo, teria um acréscimo de 20% em cima do preço e mais um valor por mês ali de carregamento, como a gente fala, e armazenagem, chegando a R$ 89 para agosto do ano que vem. O que ocorre é que R$ 89 para agosto não paga o custo de produção. Então, o Rio Grande do Sul dificilmente vai aderir a estes contratos de opção, lembrando também e esclarecendo aos consumidores de que o produtor ele não coloca o preço de venda no seu produto, Letícia. Isso depende de oferta e demanda, depende também da questão da paridade do arroz aqui, do mercado interno com relação ao Mercosul, mercado internacional, enfim, muitos fatores interferem no preço e não é o produtor que coloca preço. Mas nós precisamos, pelo menos, pagar o custo, então não vejo com bons olhos neste momento, principalmente porque quando eu pego este preço de agosto de R$ 89 e trago ele para a safra, ou seja, março, abril, eu estou falando em torno de R$ 80 pela saca de 50 quilos que nós trabalhamos aqui no Sul, e reforçando, então, R$ 80 não paga o custo e pode ser novamente um balde de água fria no setor que vem se recuperando, aumentando a área em função de que finalmente nós conseguimos um pouco de rentabilidade com a cultura.
Alexandre, eu achei muito interessante esse reforço que a gente fez. A gente sabe que muitas das pessoas que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas e no Bom Dia Agronegócio são do setor produtivo, ou seja, de qual área do agronegócio for, mas quem está nos assistindo e que é de fora e que está ali tentando se inteirar sobre o mercado do agronegócio, isso que o Alexandre Velho trouxe é muito importante. Não é o produtor que coloca o preço. A gente tem uma série de fundamentos, né, Alexandre? Os básicos, né? Lei de oferta e de demanda, a gente tem fator cambial, a gente tem os custos de produção. Ou seja, a gente tem toda ali uma colcha de retalhos que ajuda a formar esses preços, e quem costura essa colcha, definitivamente, né, Alexandre, não é o produtor.
Perfeito, bem colocado, é exatamente isso. Nós temos é que enfrentar outras questões que ainda não foram enfrentadas, como a reforma tributária, diminuição aí de diferenças tributárias entre os estados brasileiros, que tira um pouco aí da competitividade da indústria gaúcha. Temos que mexer também na questão aí do seguro, aumentar aí a subvenção para ter um número maior de produtores contemplados aí pelo seguro agrícola, crédito com juros menores aí, enfim, são vários fatores das políticas públicas que nós temos que trabalhar. Inclusive estaremos com uma agenda bastante forte na próxima semana em Brasília, tratando exatamente destes temas.
E Alexandre, esse ponto também que eu queria chegar com você, né? Que a gente viu uma mobilização muito grande, né? A gente tem o um movimento do SOS Agro no Rio Grande do Sul. E eu queria saber como é que estão as questões relativas a crédito, como é que está acesso a crédito. E aí eu acho que entra, né, a questão do arroz, mas também de tantos outros setores do agronegócio que estão talvez tendo muita dificuldade ou simplesmente não conseguindo acessar crédito. Eu queria saber de você que está aí no estado, que está aí liderando uma entidade bastante importante, muito relevante para a produção risícola do estado gaúcho. Como é que está a questão do acesso ao crédito, juros, as linhas disponíveis? Você poderia trazer, portanto, um pouco dessa realidade aqui para a gente, para a nossa audiência, por favor?
Houve um avanço, digamos assim, na semana passada, uma reunião que aconteceu com o ministro da Fazenda, provocada pelo senador Luiz Carlos Reis, junto com o pessoal do SOS Agro. O SOS é um movimento de base, um movimento legítimo, um movimento que tem aí razão nos pedidos que faz, porque ele está olhando junto conosco e conduzido principalmente aí pela Farsul Ele está olhando para um produtor médio ou pequeno, a maioria é pequeno, produtores que perderam metade da safra, perderam toda a safra, principalmente aí das regiões mais atingidas, como o centro do estado, e nós temos dito que nós precisamos, canalizar recursos exatamente para que esses produtores possam se manter na atividade. Foi disponibilizado, teoricamente, porque ainda não andou, com celeridade estas operações, mas as notícias que nós temos através do senador Luiz Carlos é que foi disponibilizado o valor de 5 bilhões agora para rescalonar, e organizar melhor aí estes compromissos de financiamento, de investimento, de custeio, por parte dos produtores junto às instituições. O que ocorre é que o primeiro valor disponibilizado, em torno de 400 milhões, ele não durou 15 minutos. Somente o Banco do Brasil tinha mais de 3 bilhões para renegociar. E agora, com este novo aporte, nós esperamos então que finalmente, se aconteça as renegociações e a gente possa resolver e manter esses produtores na atividade.
E Alexandre, a respeito do clima, né? A gente está, são coisas que estão muito relacionadas, né? A gente trouxe essa questão do acesso ao crédito, justamente porque os produtores aí gaúchos, infelizmente, passaram e estão passando desde setembro do ano passado, né? Vale lembrar que a gente ressalta muito os estragos causados pelas enchentes, né? No finalzinho de abril, começo de maio, mas é importante lembrar também que setembro do ano passado já teve uma tempestade bastante grande, bastante abrangente no estado. Foi setembro, foi novembro, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errada, Alexandre. Aí a gente vem agora, né, com abril, maio, agora nesse, né, setembro, outubro e novembro novamente. E aí eu te pergunto como é que tá o clima agora por aí, né? A gente teve uma passagem de um ciclone extratropical que causou estragos nos três estados do sul do país ontem, na quinta-feira. A gente já tem algum relato que possa ser trazido por você em relação, às lavouras de arroz?
Olha, o clima esta semana nos pregou um susto novamente, mas foi na maioria das regiões foi mais vento do que chuva. O volume de chuvas não foi tão expressivo. Algumas regiões choveu 5, 10 milímetros, outras um pouco mais. Então eu espero que ao longo aí do final de semana as máquinas voltem a plantar, porque nós precisamos avançar rápido, lembrando que o mês de outubro, este mês, é o melhor mês de plantio, porque ele garante, de certa forma, uma produtividade melhor em função de que o período reprodutivo do arroz vai ficar daí no mês de janeiro. Então, nos preocupa, obviamente, a questão climática. O Rio Grande do Sul vem sofrendo, ou com seca ou com enchente. E é por isso que eu comentava antes a questão do seguro, que nós temos que avançar para trazer um pouco mais de segurança tanto aos produtores como também ao sistema financeiro aí, que contempla e que financia o setor arrozeiro.
Alexandre, só para a gente retomar, né? Você comentou que pouco mais de 50% das áreas de arroz, de uma maneira geral, aí no estado foram plantadas. A essa altura do campeonato, dia 25 de outubro, a gente deveria ter quantos por cento de área plantada já por aí no Rio Grande?
Olha, o normal que nós tivéssemos de 5 a 10% a mais do que tem hoje, lembrando que o mês de outubro é o melhor, mas eu também não vejo um atraso, digamos assim, muito grande, porque nós temos aí durante os primeiros 10 dias ou a primeira quinzena de novembro, ainda seria um mês bom para o plantio do arroz. Claro que tudo que ficar para o final de novembro ou dezembro, aí sim compromete, de certa forma, a produtividade, e é por isso que nós temos que focar e tentar avançar o mais rápido possível para termos uma lavoura viável, uma lavoura produtiva. Lembrando que o arroz irrigado tem um custo muito alto, Então, nós temos que ter uma racionalização muito grande das áreas, colocar em produção realmente áreas que tenham um alto poder de reprodutivo, porque nós temos que enfrentar um custo que, na minha ótica, deve aumentar um pouco este ano, pelos motivos que eu já comentei antes.
Certo, Alexandre, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo com a gente aqui no Bom Dia Agro e também no Notícias Agrícolas, na nossa programação, quando a gente traz também realidades da safra. E boa safra a todos os produtores do Rio Grande do Sul e também aos demais produtores que já já a gente vai conversar aqui no chat. Obrigada, viu, Alexandre?
Obrigado, um abraço e parabéns a vocês pela excelente cobertura que sempre fazem do setor. Um abraço.
Imagina, Alexandre, a gente que agradece, agradece inclusive a confiança dos produtores rurais de todo o Brasil que acessam Notícias Agrícolas, porque toda a nossa programação é feita essencialmente para vocês, para levar as melhores informações mais bem apuradas e o mais rápido possível para que vocês tomem as melhores decisões. Ah, então estivemos com o Alexandre Velho, presidente da FederArroz, nos trazendo as informações de como que está o andamento da safra por lá. E antes de ir para o nosso Fala Produtor, eu queria só trazer mais uma informação para vocês. O DERAL, que é o departamento que traz assuntos do andamento das safras, né, e da agricultura, que é ligado então à Secretaria Estadual de Agricultura do Paraná, perdão, trouxe as perspectivas boas para a primeira safra de verão no Paraná. A safra de inverno 23-24 não deve atingir todo o potencial em razão das condições climáticas adversas durante o período de desenvolvimento, mas a nova safra 24-25 tende a ser de recuperação. Então, o que que diz o DERAL nesse caso? Que a safra de inverno, né, realmente não deve atingir todo o seu potencial. E quando a gente olha para a safra aqui de verão, o que que a gente vê nesse momento, né? A safra de verão, a soja, ela atingiu cerca, o plantio da soja atingiu cerca de 2/3, né, dos 5,8 milhões de hectares previstos, e a estimativa é de que, se houver um clima razoável nos próximos 10 dias, a semeadura chegue a 90%, restando apenas áreas que normalmente é feito o período, os plantios de mais tardios, né, de variedades mais tardias. O analista da soja do DERAL, Edmar Gervásio, ele diz que a tendência é que se tenha uma boa safra, com uma colheita superior a 22,4 milhões de toneladas, superando pelo menos 21% às 18,5 milhões de toneladas do ciclo anterior. O milho já está praticamente todo plantado lá no Paraná, cobrindo 95% das áreas, que são estimadas em 259 mil hectares previstos então para essa primeira safra. E também nessa cultura se espera uma boa produtividade, segundo o Edmar Gervásio, e a expectativa é que sejam colhidas de milho lá no Paraná 2,6 milhões de toneladas, um volume 4% superior às 2,5 milhões de toneladas na primeira safra de 2023. São 8 horas e 49 minutos, virando para 8 horas e 50 minutos, horário de Brasília. A gente vai agora para o nosso Fala Produtor. Vamos conversar com você que está aí do outro lado da telinha, que geralmente a gente costuma conversar pelo chat, mas agora a conversa é por aqui. E como sempre, recebendo muitos bom dias de vocês aí, que são pessoas muito generosas e que acompanham a nossa abertura de mercado aqui no Bom Dia Agronegócio. A gente sempre comenta, a Carlinha também sempre traz, e quando eu estou aqui em substituição a ela, a gente comenta dessa audiência muito qualificada e que a gente conhece vocês pelo nome, lembra da cidade de que vocês estão falando, porque realmente são pessoas que interagem aqui com a gente e que estão sempre presentes. E eu costumo brincar que são quase sócios aqui do Bom Dia Agronegócio. Então vamos lá, vamos ver quem está aqui falando com a gente. Temos o Newton Dalla Via falando bom dia e que Sinop está aguardando chuva. Que bom, Newton, chuva aí para seguir com o plantio e seguir observando o desenvolvimento da soja por aí em Sinop e que venha em quantidade adequada. Vamos lembrar também, né, que nem de menos nem de mais, mas ali adequado para o plantio da soja e para também o desenvolvimento da oleaginosa. A gente tem também o Nierley Teófilo. Esse é quase um sócio mesmo do Bom Dia Agronegócio, Nierley. Muito bom dia, viu, Nierley? Trazendo as seguintes informações aqui para a gente: 6 meses de estiagem no sertão do Piauí, 90% da bacia do Parnaíba. Muitas barragens na região do Cristalino Piauiense com volumes abaixo de 30%. Operação Carro-Pipa não está conseguindo atender a demanda. O que que o Nierley ainda complementa aqui para a gente? A população da zona rural do município de Pio 9 está tendo que pagar cerca de R$ 600 por carro-pipa para ajudar nesse abastecimento. Os incêndios no interior do Piauí têm deixado prejuízos para os produtores rurais e nos últimos 6 meses, 6 pessoas, segundo o Nierley, acabaram falecendo em função desses incêndios, né? Quatro pessoas, né? Quatro familiares, né? Integrante de uma família e dois brigadistas. Uma situação realmente muito complicada. O Nielly ainda traz outras informações aqui, que essa semana um incêndio destruiu 15 hectares de uma área de pesquisa do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Piauí em Teresina. Pesquisas acadêmicas comprometidas, e o Nierley está falando de autos no Piauí, do Piauí, perdão. Nierley, muito obrigada por essas informações. A gente está vendo, né, como que esse tamanho do Brasil. A gente estava falando de chuvas muito intensas e que causaram estragos com essa passagem do ciclone extratropical nos estados do sul do país e em estados do sudeste, né? Como que essas ventanias, esse excesso de chuvas, que inclusive causaram vítimas fatais, né? Pessoas que foram ali levadas pelas enxurradas ou que acabaram soterradas com desabamento ali de construções. E agora a gente está falando com o Nielly aqui, trazendo informações do Piauí de como a estiagem e os incêndios por lá estão trazendo não só prejuízos ao agronegócio piauiense, mas também prejuízos em vidas humanas, né? Isso são coisas insubstituíveis e que sempre muito triste da gente noticiar. A gente tem aqui também falando conosco, Márcio Eno, falando aqui, ó. Muito bom dia, 21 graus em São Jerônimo da Serra, no Paraná. Chuva de 42 milímetros, perdão, e o plantio finalizado. Que coisa boa, Márcio. Agora é só contar com as chuvas, como eu disse, né? Na medida certa, nem para mais e nem para menos, para que a soja aí se desenvolva no transcorrer desse ciclo. Inclusive, Márcio, manda um abraço para a dona Tsuyako, viu? A gente não esquece dela aqui no Notícias Agrícolas e no Bom Dia Agronegócio. Márcio Fagundes também está sempre com a gente, mandando bom dia. Muito bom dia, viu, Márcio? O Alban também está sempre conosco, dando bom dia, falando de Toledo, no Paraná. Chuvas ajudando o plantio avançando. Graças a Deus, que coisa boa, Alban. Renato Lourenção também sempre com a gente aqui, falando de Bauru, trazendo chuva intensa lá em Bauru. Muito bom dia, viu, Renato? E o Renato ainda complementa, ó, mercado do leite longa-vida em queda generalizada, bom para o consumidor, mas e o produtor, como fica? Onde o laticínio interfere nisso? Olha só, Renato, o que que a gente tem de informação? A gente estava vendo uma elevação, né, no preço pago ao produtor de leite. A gente viu, se não me engano, 8 meses de preços em alta no pagamento ao produtor. Setembro a gente teve ali uma interrupção. Setembro não, perdão, agosto, no pagamento, mês de agosto referente ao leite captado em julho, a gente teve uma interrupção nesse pagamento, né, nesse movimento de alta. Houve uma queda nesses preços pagos. Setembro a gente viu essas altas voltarem, isso falando numa média, né? Geralmente a gente pega informações do CPEA ou da Scott Consultoria, que fazem médias ali em várias bacias leiteiras, considerando, obviamente, né, a diferença e a particularidade dessas bacias. E agora a tendência é que a gente comece a ter uma escassez no, no, na captação do leite, obviamente por causa dessa temporada de calor, com exceção na região sul do país por causa das chuvas, mas de maneira generalizada, a tendência é de que os preços voltem a subir, então, na maioria das regiões. Mas o que que a gente vê? Que lá na ponta consumidora, os preços, eles precisam ficar ali um pouco moderados, né? Acabam ficando ali um pouco mais moderados, porque a população não costuma responder muito bem a repasses. Então a gente vê que existe um certo teto ali quando chega na ponta consumidora, e geralmente depois isso vai voltando, vai fazendo o caminho reverso, né? E vai ali colocando a sua precificação até chegar na ponta produtora. A questão é que o atacado e o varejo, né, ou seja, os laticínios e os supermercados, eles precisam ali ter a sua margem, então eles entram ali nesse sentido, de que eles precisam garantir as suas margens e que são eles que jogam ali na ponta produtora, portanto, o preço. Mas claro, siga acompanhando aqui o Notícias Agrícolas, a gente vai trazendo mais informações sobre o mercado do leite para vocês. Inclusive, com o mês finalizando, a gente faz sempre na virada do mês uma entrevista com um especialista, com um analista no mercado de leite, para entender como é que ficou a captação no mês anterior e como que ficou o pagamento no mês corrente, para a gente entender essa dinâmica e quais são as perspectivas para os próximos meses. A gente tem também aqui, ó, Franciele, eu não vou conseguir pronunciar o seu sobrenome, Franciele, um sobrenome bastante diferente aqui, dando bom dia, chuva no Rio Grande, Renato agradecendo. Imagina, Renato, a gente está aqui para trazer informações para vocês e o nosso comprometimento é, se a gente não tem a informação precisa para trazer nesse momento de como que está o preço, como que está o preço em determinada região, o nosso compromisso é buscar essa informação e trazer na próxima edição do Bom Dia Agronegócio ou trazer ao longo da nossa programação aqui no Notícias Agrícolas, porque como eu reforço para vocês, né, a gente trabalha aqui com as informações para atendê-los, né, para trazer as melhores informações para que vocês continuem sendo produtor rural e as produtoras rurais, né, todos vocês os mais bem informados do Brasil e tomando as melhores decisões. Eu tô dando uma olhada aqui, vamos ver como que tá. Ó, tem mais informação, mais perguntas chegando aqui, ó. Renato aqui, ó, dizendo: mercado de óleo de soja em forte alta também. Será B15 ou quebra de safra nos Estados Unidos? Olha só, Renato, eu trouxe as informações, eu vou até reabrir aqui informações da Agriinvest Commodities, que a gente estava aqui conversando bem no comecinho do programa. Eu vou reabrir para você aqui, justamente para a gente falar um pouco disso. O mercado de óleos, olha só, o Eduardo Vanin traz essa informação para a gente na manhã dessa sexta-feira, dia 25 de outubro. A semana foi dos óleos vegetais e do milho. Óleo de palma liderou o movimento de alta, puxando os futuros na China e o flat price do óleo de soja na Argentina. Na semana, o óleo de palma na Malásia teve alta de 8% e no mês teve alta de 13%. Na China, os futuros do óleo de palma tiveram alta de 6,3% na semana e os futuros do óleo de colza alta de 3%. Isso é um mix no aumento de consumo do óleo de palma na Indonésia, e isso tem a ver com a questão dos combustíveis lá na Indonésia e a redução da oferta interna de óleos na China, né? E isso está relacionado às tarifas no Canadá, para quem está acompanhando a questão, questões comerciais. Então, a gente tem o flat price do óleo na Argentina subindo mais de 100 dólares por tonelada nesse mês, então, o que coloca o óleo de soja americano no jogo, ou seja, o óleo de soja americano ficando mais competitivo que o óleo argentino. Na última semana do dia 17, né, que a gente traz, que o Vanin traz as informações do USDA, o Departamento Norte-Americano de Agricultura, as vendas semanais nos Estados Unidos bateram a expectativa de 30 mil toneladas de óleo de soja, com destaque para México e América Central. O óleo de soja nos Estados Unidos está calculando aí essa questão em relação à Ásia, o que é esperado, não porque a Argentina ficou mais cara, mas porque o basis no interior dos Estados Unidos ficou mais baixo. Renato, eu espero que tenha trazido essas informações para vocês, então, para você a respeito do óleo de soja. A respeito do feijão, ô Renato, eu tô sem essas informações no momento, mas como eu disse para você, o nosso compromisso é trazer, portanto, os dados a respeito de como que está o andamento da safra. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se a gente não tem nada um pouco mais atualizado aqui. Vamos só dar uma olhada para você que está nos acompanhando, que o Renato, como eu disse, né, público fiel aqui, cadeira cativa no Bom Dia Agronegócio. A gente vai trazendo as informações justamente porque a gente quer vocês sempre conosco aqui. Então vamos ver o que que a gente tem. Olha só, IBRAF, as informações aqui. Vamos ver. A última entrevista que a gente teve com o Marcelo Liders, que é presidente do IBRAF, diz o seguinte: que as estimativas apontam para uma maior produção de feijão em 2025. E até que ponto que isso deve mexer com o preço ao produtor? Então, o IBRAF alerta para que os feijões e pulses terão boas oportunidades em 2025. Recomendo, eu vou até colocar aqui o link dessa entrevista do Marcelo Líderes no nosso chat, viu, Renato? Para que você possa acompanhar aqui. Vamos ver se cabe, coube todo o link aqui. E é isso, pessoal. Eu me despeço de vocês nessa sexta-feira, dia 25 de outubro. Espero ter respondido todas as dúvidas, mas o que ficou a gente traz nas próximas edições. Na próxima segunda-feira eu tô de volta, porque a dona Carla Mendes segue de férias, férias muito merecidas. Agradeço a audiência de todos vocês. Sigam acompanhando a nossa programação aqui no Bom Dia, aqui no Notícias Agrícolas, perdão. E eu encerro, portanto, Bom Dia Agronegócio. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.